Saudações, magos e feiticeiros! Aqui é o Paladino e vamos entender esse sistema de magia, rapaz?
Fala, galera. Eu sou o Dinho Reis e eu só rolo os dados. Quem mata é Deus.
Fala, galera. Aqui é o Arthur e eu realmente não sei o que estou fazendo aqui.
Eu sou o Alan, o Viking, e vivo o RPG Nacional.
Senhoras e senhores, hoje nós recebemos nosso pequeno estúdio, os criadores do Ligeia RPG, que é esse projeto que eu sigo há um tempo já, que é mais um projeto de RPG nacional que a gente tá trazendo aqui, e vamos ver qual que é que eles estão trazendo de novidade aí pro cenário do RPG nacional. Primeiramente, muito obrigado por aceitar nosso convite.
Eu que agradeço a oportunidade.
Vou dizer que eu sigo a página de vocês no Instagram faz bastante tempo mesmo, antes eu ter a mínima ideia de criar algum podcast, eu já seguia vocês e fui acompanhando esse projeto, então é muito legal estar falando com vocês agora.
Pô, eu que diga.
O prazer é totalmente nosso de ter a oportunidade de expor o nosso material, no caso, o material do Dinho aqui no Spellcast, cara.
E se eu fizer alguma piada com o vocalista do Capital Inicial, por favor, me perdoe, é mais forte que eu.
Incrível que pareça, cara, eu já tô até acostumado.
Capitão Inicial é legalzão, velho. Eu gosto muito das letras do Renato Russo.
Ah, manja. Manja muito.
Isso aí sabe o que fala. Isso aí sabe o que
fala. O pior não é a comparação, o pior é quando rola uns trocadilhos, né? Com coisas terminadas no diminutivo.
Não é. Pô, ele ficou irritadinho. Tá ligado? Essas paradas é muito foda de fazer zoeira, velho.
Ai, ai.
Contemplem o mago. Bom, então estamos aqui com o Dio e com o Arthur, que são, vocês são os criadores do projeto. Quem está envolvido no Ligeia? É Ligeia que fala?
Isso, Ligeia. Eu sou o criador, em parte, vamos assim dizer, do cenário, e eu sou o criador do sistema. O Arthur, ele é um dos testers e divulgador, né? Mas há muitas outras pessoas envolvidas. Nós temos ilustradores, né? Que é um dos caras de maior importância para mim no projeto, que é o Leandro Manara. Ele é ilustrador e ele é o idealizador, né? Ele é o cara que foi, que me impressionou na parede e falou: você vai fazer alguma coisa desse tipo, cara, você tem que fazer. E aí eu caí nessa armadilha.
Muito boas ilustrações, diga-se de passagem.
A gente tava falando, eu e o Alan, a gente tava falando aqui em off que, porra, as ilustrações são bem legais, né? Normalmente, essa parte mais gráfica, normalmente é a última coisa que o pessoal pensa, né?
Crédito total ao Leandro Manara. Ficou um beijo aí na sua boca, seu lindo.
É, bicho!
Porque assim, o Leandro, ele, além de ser um ilustrador, ele começou a jogar RPG comigo, né? Uns, sei lá, 18, 19 anos atrás. E a gente começou a criar o Ligeia juntos, né? Então ele entende o conceito, já tá meio que memorizado na cabeça dele. Então pra ele é fácil ele pegar e expor a ilustração dele com todo o conceito do que é realmente o Ligeia, porque ele viveu muito isso.
Uhum. Cara, o que significa Ligeia? O que é Ligeia?
Então, com relação ao nome, né, Ligeia, vem do grego, né, é um dos nomes das seis sirenes, que eram aquelas mulheres pássaros que afundavam o navio. Isso porque há esse nome mesmo por conta da toda a mitologia do Ligeia ser mitologia, entre aspas, né, porque dentro do cenário os deuses não são meros mitos, né, ele tem um pouco de cada uma dessas culturas que eu andei estudando ao longo do jogo, e quando eu decidi que ia se tornar um livro, eu tive que amarrar tudo certinho, e como o maior continente do cenário tinha o nome de Ligeia, e isso tem toda uma explicação do porquê ser esse nome, o cenário acabou com esse nome mesmo, Ligeia.
E diga-se de passagem, toda referência mítica que tem no jogo não é pouca, realmente. O cara fez uma busca, até mesmo pelas magias, véio. Você pode olhar pelas magias em si, que ele pegou os nomes, referências de muita coisa pra poder fazer a parada da magia e do universo em si. Então tem, tipo, tudo que você imagina de mitologia, de culturas diferentes, você vai encontrar, tipo, que ele misturou e jogou num... Fez uma grande amálgama de tudo aí.
Não quero citar nomes aqui, mas tinha 50% desse podcast aqui reclamando sobre clérigos não terem magia, hein?
Pô, nunca. Na verdade, eu fui olhar... Eu não falei que clérigo não tinha magia. Falei que o sistema de magia era diferente, entendeu? E muito bom, por sinal, cara. Não, quer dizer, eu ainda não joguei pra testar, mas garanto que vou, porque eu achei muito interessante. Mas isso aí...
Você tá me chamando de fake news, é isso?
Contemplem o mago.
Eu queria deixar a parte mecânica do sistema um pouco mais pra frente, né? Eu sei que é um fator importante pra gente curtir aqui, mas eu queria saber primeiro, assim, de vocês, né? No caso, o que que vocês fazem, qual que é a experiência de vocês com RPG?
Certo. Bom, eu jogo RPG desde os 13 anos de idade, né? Eu não tô muito bom de matemática hoje, mas eu tenho 32 anos. Iniciei isso por conta de videogame, né? Uma vez eu tava procurando revista de videogame nas bancas, e aí passei o olho numa Dragão Brasil, né, uma consagrada, e levei pra casa por conta de fazer referência a games e animes que eu assistia na época, né, como todo adolescente, ou a maioria deles, pra descobrir que aquele monte de sigla, tipo GURPS, que depois eu fui descobrir que era GURPS, né, 3DT, D&D, Daemon, que era relacionado ao que eu achava que era um estilo de jogo de videogame, que na verdade havia toda uma outra grande história por trás daquilo. E aí comecei a jogar, comprei um manualzinho de 3D&T, depois descobri que o D&D era maravilhoso, na época joguei o AD&D, todas as versões do D&D possíveis eu joguei, da Emo, sem extinção.
Opa, isso é uma informação muito importante, vamos discutir isso um pouco mais pra frente, mas desculpe te interromper, prossiga aí.
Certo. Não tô tratando como influência, né? Assim, essa foi minha história no RPG, e desde os 13, quando eu iniciei, já comecei a narrar. Quase toda a minha vida eu joguei pouco, assim. Eu acho que eu gosto mesmo de contar a história, e eu acho que isso refletiu um pouco no Ligeia, né? E aí, com base... A gente fazia uns sistemas improvisados quando a gente tava sem nada pra jogar, e com base nesses sistemas ficarem bacanas, foi que o Leandro Manara, que era um dos jogadores assíduos da mesa, deu a ideia de desenvolver um sistema que a princípio era para ser algo simples, a base do sistema realmente é simples, mas acabou que se tornou um conteúdo gigantesco, e aí eu precisei de ajuda, e surgiram todo o grupo do Ligeia.
Deixa eu te perguntar, quando que você começou a escrever o Ligeia?
Quando eu comecei a escrever... É porque, assim, o Ligeia, ele teve dois pontos. Quando eu comecei a escrever o Ligeia, foi há uns 14 anos atrás, mas eu não tinha intenção de que ele fosse um cenário, nem fosse livro de RPG. Eu escrevia, eu e os amigos, nós jogávamos naquele cenário, e a gente tinha uma insegurança de jogar, por exemplo, um Forgotten Realms, por não saber muito sobre o cenário, por a gente não ter acesso a muito conteúdo na época, nem todo mundo tinha acesso à internet, né, para pegar um PDF, dar uma estudada. Então, como a gente não tinha muito livro, a gente tinha mais um guia de campanha de Undermountain, né, aquele de AD&D. Como a gente não tinha muito acesso aos livros, a gente tinha medo de pecar e narrar besteira sobre um cenário que a gente respeitava. Então, vamos criar o nosso, porque errando ou não, o que a gente errar se torna verdade no nosso cenário, né? E aí, há 14 anos atrás, surgiu o Ligeia como cenário próprio de um grupo de jogadores. Há 5 anos atrás, mais ou menos, eu peguei todo esse conteúdo e comecei o projeto.
a pergunta perfeita, no caso, né? Tipo, como eu comecei a jogar RPG.
Ah, é verdade. Né?
A minha história com RPG também começou bem, bem novo. Tipo, eu acho que eu tinha a idade do Dudinho, uns 13, 12 anos. E foi por um primo que jogava World of Darkness, Lobisomem, Apocalipse e Vampiro à Máscara. Só que assim, quando ele me apresentou, ele falou assim, você é muito novo, não vou narrar pra vocês isso aqui. Ele fez uma brincadeira, fez um sistema improvisado de D&D, só que bem simplista mesmo. A gente jogou e daí foi o meu início no RPG, velho. Não tinha livro nenhum, não tinha dado, comecei a fazer, inventar tipo, sistemas baseados na ideia de sim e não, tá ligado? Binário, seja Joaquim Pô, seja uma borracha com sim ou não. Mas um desses meios poder começar a jogar RPG e ter essa dualidade, né? Fiz vários sistemas, eu digo, quero dizer, da forma mais escrota e simplista possível para poder fazer um jogo divertido, sabe? A gente prezava muito mais pela diversão do que por um sistema organizado, essas coisas. Mas é muito mais na ideia do RPG medieval, que era não D&D, consagrou aí e foi muita base de referência para tudo, né? E que não, a gente tem muito mais base de universo medieval hoje em dia, seja por causa dos Senhor dos Anéis, seja por filmes de cavaleiro, essas coisas, então é muito mais você trabalhar em cima disso do que qualquer outro universo em si.
E, bom, vocês falaram de Forgotten Realms, de vampiro, qual que foram as inspirações para vocês fazerem, para vocês começarem, né, a desenvolver tanto o cenário como o lore, quanto as mecânicas e as regras?
Vou falar de lore, os caras vão rir de mim.
Né? É isso que eu ia falar.
Então, como lore, quando a gente começou a jogar usando o cenário, vinha muito de aventuras que vinham da nossa cabeça, e aí, vamos criar um deus aqui para poder encaixar nessa aventura. Era muito sem lógica, mas quando eu fui condensar como cenário, eu tomei muito como base mitologias, tanto egípcia, nórdica, cabala, li muito sobre a clavícula de Salomão, então tem muito disso aí no Ligeia, que adicionou conteúdo como lore, né? Tem muito sobre religião hebraico-cristã também, tem uma mescla de tudo, assim, do que eu pude ler até hoje e achei interessante. Agora, como sistema, cara, eu absorvi tudo do meu top 5, assim. O primeiro, que pra mim foi o Reinos de Ferro, embora eu tenha narrado pouquíssimo, mas eu leio bastante, né, sobre o sistema, porque eu curti muito. O segundo foi A Lenda dos Cinco Anéis, né? O terceiro foi Warhammer, toda a franquia, né, desde o Deathwatch até o Only War. E, cara, hoje, assim, nas atualizações, a gente até se deixou influenciar um pouco por Shadow of the Demon Lord, até o playtest do Pathfinder, segunda edição, deram algumas ideias de coisas que possam vir no futuro, talvez.
Interessante, pô. Reinos de Ferro, dizer que eu sou um fã do cenário e do sistema.
Cara, o sistema é muito bom.
É muito bom, velho. É muito. Não tem como negar.
Aí, bom, a gente pode discutir depois, mas... Não, na verdade vamos discutir agora, que acho que pode ser interessante. Troca pra música de off-topic, editor. O sistema de Reinos de Ferro, acho que, como você falou de Warhammer e Reinos de Ferro pegou bastante coisa de Wargame, né? Tudo acha ele muito parado e, sabe, tipo, tudo tem uma regrinha, o combate demorado, ele é muito preso.
Então, eu peguei mais referências para construção lógica e matemática, né? Um exemplo é, num D&D, por exemplo, você tem uma progressão ali, você progride, e há um leque de coisas que, naquele nível, você pode ou escolher ou aprender já pré-determinadamente. No Warhammer, por exemplo, quando você alcança determinado ranking, você libera uma gama de habilidades em que você vai usar o teu XP adquirido para comprar aquelas habilidades na ordem que você quiser e se você quiser aquelas habilidades, né? A diferença é que eu não quis colocar as habilidades escalonadas por ranking. Simplesmente você tem as suas listas lá de habilidades e conforme você adquire o XP, você constrói o teu personagem de uma forma diferente. Sobre o lance do Warhammer, eu acho que o que influenciou foi que eles têm lance de turbinar o dado, né? Eu não lembro como é que fala. Então, eu achei bem interessante porque você adiciona um diferencial na jogada básica, que é ali com dois dados, né? Essas foram as influências que eu tive. Fala aí, Arthur.
Eu acho que por esse motivo, tipo, você usar referências de alguns dos jogos também, mas também tem muita referência, licença poética, que eu chamo, acabou tornando o Legion um jogo totalmente aberto, tá ligado? Isso gera um pouco mais de liberdade pro jogador referente à progressão dele em jogo.
Não só progressão, não tem nada, não tem quase nada, posso dizer, quase nada pré-determinado pro teu personagem, até na construção dele.
Exato.
O que o jogo te dá são opções. Você é elfo, então, você pode escolher essas coisas aqui. Então, você vai ter, sei lá, dois guerreiros humanos completamente diferentes a princípio e mais adiante, mais diferente ainda.
E isso eu acho que é assim, que as magias são o ponto-chave, mas essa, por ter esse ponto de você não ter que se prender a nada, ele acaba sendo um jogo fantástico, na minha opinião. A liberdade que você tem de construção de personagens não é limitante, de nenhuma forma.
Só não deixa bacalhar.
Né? Não, aí é o mestre, né?
Sim, bom, e isso que vocês estão falando, eu que peguei o material, dei uma lida por cima, infelizmente, não consegui ler tudo ainda, mas isso você consegue ver, tipo, de cara, né, que é um sistema que você consegue fazer bastante coisa, e acho que isso é um ponto muito positivo dele, né, ele é muito customizável.
Essa era a ideia, quando o Leandro me falou que o que ele queria fazer, ele, cara, e se eu for um guerreiro, mas e se eu quiser tirar um tempo fora pra aprender magia, mas eu não quero me tornar em parte mago, eu só quero ser um guerreiro que sabe, por exemplo, magia de fogo, eu não sou mago, eu não quero ter que... Pra aprender aquela bola de fogo, aprender os mísseis mágicos lá no começo. Eu quero estudar só pra pegar a bola de fogo. Então, foi nisso que eu tive que pensar em relação à mecânica, entendeu? Tem um custo. Você pode ser um guerreiro, pode aprender aquela bola de fogo, mas tem um custo pra você chegar lá que é muito maior do que se sua vocação fosse mago. Ou seja, você não nasceu pra aquilo, mas quer fazer, teimosia sua. Pode funcionar ou não. Mas em questão de fluff, lore, ali vai ficar maneiro.
Contemplem o mago!
Bom, pra acho que inteirar os nossos ouvintes, acho que seria interessante vocês escreverem um pouquinho de como funciona, bem por cima, como funciona a criação de personagem do sistema e algumas regras básicas, só pra eles meio que entenderem o que a gente tá falando.
É bem básico a construção, né? Você, baseado no conceito que você cria na sua cabeça do seu personagem, você vai escolher uma das raças apresentadas no cenário, e, né, entre elfos, anões e as raças, entre aspas, clássicas da maioria dos cenários, elas têm um histórico bem diferente dos outros cenários apresentados, principalmente o humano, né, que é diferente pra caramba. Os humanos, eles não são uma raça, foi um deus que criou eles, eles são descendentes de anjos caídos, né, então, chamados Aagni, né, que... No idioma dos deuses, significa feridas nas costas. E aí você escolhe a raça, você escolhe uma vocação que é o caminho mais fácil que o seu personagem pode seguir, né? Você não tem uma classe. Por que a gente chamou de vocação? Porque, assim como na vida real, eu, por exemplo, cresci com uma habilidade muito boa de desenho, mas eu gosto muito da matemática, embora eu não tenha nascido para isso, alguns dizem, né? Então eu segui, embora seja mais difícil, por exemplo, eu toco guitarra, seja mais difícil, eu ainda assim escolhi aprender a tocar guitarra por gosto, né? Então, você escolhe a sua vocação, e aí você tem 15 pontos para distribuir em 5 atributos, né? Mínimo de 2 pontos, máximo de 5 pontos, a média humana é 3 pontos, são a força, o vigor, a agilidade, mente e percepção. Eles vão ser a base de tudo no cenário, pois quando você precisa efetuar uma tarefa que há possibilidade de falha, você vai testar o atributo referente à tarefa, como escalar usando força, vai rolar dois dados de 6 faces, somar o atributo referente à tarefa e tentar superar um número alvo. Cada atributo vai definir algumas características, né? O vigor define os pontos de vida, a mente vai definir sua capacidade arcana, né? Inclusive, pontos, você tem pontos de magia independente de qual vocação você tenha, porque alguns itens mágicos eles são ativados através do gasto de ponto de magia. Há os pontos heróicos, que são pontos que você usa para realizar feitos realmente absurdos, né? Dentro de algumas regras, são habilidades muito poderosas que você ativa usando ponto heróico. E aí você vai receber 60 pontos de antecedentes. É a parte mais gostosa, assim, de se criar um personagem, porque tá, a sua raça ela vai te dar uns traços. A gente separou duas coisas com relação à raça: o que é natural e o que é cultural, né? O que é natural são os traços, né? Se você é um elfo, tem visão muito boa, você vai ter aquela visão no escuro, independente de você querer ou não. Se você é elfo, você vai acabar tendo isso. Mas algo como, por exemplo, combater com arcos, com espadas, isso é algo mais cultural deles. Então você pode ter escolhido, mas eu cresci entre os anões, então eu não quero comprar isso não, eu vou comprar coisas da minha vocação. Ou seja, entram as listas de habilidades do elfo, ou se eu vou fazer um elfo guerreiro, né? Listas de habilidades do elfo, listas de habilidades do guerreiro, e com esses 60 pontos você vai comprar dali o que você quiser.
Eu acho que os antecedentes, para melhor definição, é o que dá vida ao teu personagem, tá ligado? É o que você quer ou não vai começar a trabalhar no aspecto de background, de onde ele veio, por que ele faz isso, por que ele faz aquilo. Eu acho que antecedentes é o que dá forma ao personagem que tava muito cru.
É bem por aí. Há um terceiro fator que é tipo, a gente normalmente não indica para a pessoa que tá começando a jogar agora, que são as heranças, né? As heranças, elas são como se a sua raça tivesse cruzado com alguma criatura mística muito tempo atrás ou recentemente. Você pode ser sangue de dragão, de infernais, né? Isso justificaria se um cara quer jogar com um personagem tipo um Tiefling, ou com um personagem tipo um Draconato, um meio dragão, ou mesmo um feiticeiro, pois quando você escolhe uma herança, você pode escolher na aparência o que você tem daquela herança, ou se você não tem nada, se só tá no sangue.
E aí essas heranças vão te dar bônus ou não?
É, elas vão te trazer novos traços e vão liberar mais uma lista de habilidades, mais uma lista que você pode gastar seus pontos de antecedentes. No entanto, para você ter uma herança, elas já têm um custo em pontos de antecedentes. E vão te dar muitos traços iniciais, mas em compensação elas vão pesar na quantidade de habilidades que você vai ter inicialmente.
Então, é bastante coisa. Acho que depois que você pega, é simples, mas é muita coisa para você customizar o personagem.
Exatamente. O livro ele assusta pela quantidade de opções, não pela regra básica de jogo mesmo.
É o meu tipo favorito de sistema, diga-se de passagem.
Então, eu não falei ainda sobre tudo. No livro básico, ele tem até as heranças, né? Mais pra frente, ele tem uns exemplos do que a gente chamou de carreiras, que eu acho que eu já até ouvi vocês falando. É como se fossem classes de prestígio mesmo, né? E para livros futuros, a gente também teve que encaixar algumas coisas que as pessoas tentavam jogar e não estava funcionando no sistema, e aí surgiram os modelos. Que o que é? A herança, você nasceu com ela, mas um vampiro, você não nasce um vampiro, né? Você se torna. Então, tem os modelos também, que eles podem ser aplicados tanto a criaturas quanto a personagens jogadores, e para jogadores eles também têm um custo diferente, né? Quando você se torna um vampiro, todo modelo ele tem um grau de poder que vai de... É como se fosse um nível dentro do modelo, né? Vai de 1 até 5. Os níveis do Ligeia, de personagem, eles vão de 1 a 6. Você começa no 1 e progride 5 níveis. A cada nível, você recebe um ponto de atributo para melhorar os seus atributos até o máximo de 5. No entanto, se você tem um modelo, ele absorve aquele ponto de atributo e você sobe um rank naquele modelo. Então você mantém os seus atributos onde estão, mas você vai adquirir muitas outras habilidades já pré-determinadas neste caso.
Parece muita informação assim falando, vai muita informação mesmo, né? Só que assim, parece meio confuso, mas quando você pega e começa a ler o livro e vê que uma coisa intercala na outra, que liga a outra, você começa a ver uma ordem, uma sincronia que você está fazendo ali, não é só informação jogada à toa, tem realmente um formatozinho, sabe? Falar é muito difícil, explicar em fala.
Assim, o que funciona pra gente o que a gente acredita, né? Que tipo, ah, o jogo funciona. Porque a gente não só fez e falou, pronto, o livro tá pronto. É, são quase 5 anos de teste, então... E a gente nunca tá satisfeito. A próxima atualização de playtest vai ser uma atualização que eu posso dizer que as regras estão 99% redondas.
Uma coisa que eu ia perguntar. Em qual a fase do projeto vocês estão no momento, né? Vocês estão no momento no playtest, né? Mas quantos por cento, eu ia perguntar isso agora, quantos por cento vocês estão de fechar?
Qual é a barra de loading? O status da barra de loading, né?
A atualização disponível no momento, ela... Eu diria que ela tinha uns 75% ali de conclusão do sistema, né? É, em questão de livro pronto, ela não tinha nem 50%. Né? Era um layoutzinho bem para web mesmo, para a galera poder abrir no horizontal e poder ver tudo grandão ali e abrir, às vezes até no celular, e poder ler melhor. É, mas aí agora a gente já está trabalhando na diagramação para impressão mesmo, né? O tamanho da fonte mudou, a gente trouxe de 12 para o 9.5, que é o tamanho de fonte normalmente encontrado nos livros de RPG, e a gente se baseia nos livros que a gente confia na qualidade, né? É, e aí, agora a gente está nessa de pequenas correções das atualizações que foram feitas, né? Que correção ortográfica, alguns detalhes, erros de digitação que podem ter surgido, vai passar na mão da nossa galera playtester, e eles reportam tudo, e a gente já tá na fase que são só as ilustrações agora, e aí é partir pro abraço. Aliás, né, partir pro próximo livro já, que vão ser os suplementos.
Você já tem ideia de suplemento que vocês vão fazer? Mais poder, mais magia?
A ideia sempre tem, cara.
Temos ideia de suplemento pra eu nunca mais parar de fazer isso.
É muito bom.
Cara, é porque, tipo, eu equilibrei o sistema, né, quando eu tava criando ele, numa base de Excel. Todas as ideias que iam vindo, ou que alguém citava, foram anotadas ali. Quando eu fui ver, a lista era enorme e pesada, assim. É muita coisa mesmo. Ah, é carreira, é modelo, mais magias, porque as magias ele tem bem poucas. Na próxima atualização já vai ter... Tem muito equipamento, equipamento pra batalha mesmo? Não, agora tem uns equipamentos mais curiosos, né? A gente até criou um item mágico chamado Lanterna da Atração, que ela é baseada na palavra Arcana Karma, que ela é relacionada ao domínio da mente alheia, né? É, aquela lanterna, ela atrai criaturas que irão duelar por ela até a morte, ou elas conseguirem passar numa rolagem de resistência ao longo das rodadas. Né? Então pode servir para você talvez atrair um bando de criaturas para um fosso e matar todas de vez, sei lá. Mas é...
Mano, você institucionalizou o farm de loot do RPG, é isso?
É mais ou menos isso aí. Mas dependendo do narrador, a criatividade pode ser muita, né? Você deixa a lanterna numa passagem para onde você quer que os inimigos vão, e você pega a passagem alternativa com segurança. Ah, mas aí a gente abandona a lanterna. Então, em Ligeia, sacrifícios têm que ser feitos.
Contemplem o mago!
Ah, o sistema de magias é um capítulo à parte, né?
Sistema de magias, eu não podia fazer um sistema como no D&D, e aí eu tive que beber bastante... Eu bebi algumas coisas como Ars Magica, teve bastante Daemon também, né? Trevas. Até eu falo isso e as pessoas não acreditam, mas muito mago Ascensão. Mago. Para você, o que eu tive que fazer ali, eu não queria magias por escolas como é no D&D. Então eu separei elas como se fossem umas esferas bem diferentes, né? E isso tudo ainda tinha que encaixar no lore, porque o cenário foi épico. O lore, um resumo do lore, assim, né, do que a magia no cenário é... Havia uma força chamada Aleph, ela pronunciou uma palavra. E aí os criadores do universo surgiram através dessa palavra, que foi conhecida como a primeira palavra. Ninguém sabe como pronunciá-la, né, até porque se soubesse seria uma quebra no cenário, no sistema. E aí, esses criadores, né, que eram 5, pronunciaram outras 30 palavras, e disso eles criaram tudo, né, os seres primordiais, e aí disso descenderam as raças, e por aí vai, né, numa eterna guerra entre esses seres primordiais, as raças surgiram. É, essas 30 palavras pronunciadas por esses criadores, né, os demiurgos, arquitetos do multiverso, elas foram reescritas em élfico depois de passada para a deusa da magia. Elas foram reescritas em élfico para que elas pudessem ser controladas pelos mortais, né? A princípio, os mortais receberam elas com uns formatos rúnicos, que é conhecido como a magia selvagem, sem controle, que é um suplemento que vai trazer mais para frente uma vocação capaz de conjurar essas magias em runas, só que elas criam efeitos catastróficos sobre eles, né, sobre inimigos ou até mesmo seus aliados ou sobre ele mesmo, né, por não ter algo delimitado. E aí a escrita élfica, as magias foram transcritas, né, na escrita élfica por gênios élficos para serem capazes de ser controladas, né. E aí uma dessas palavras, nem todas as 30, né, chegou até os mortais, foram apenas 28. Foram apenas 28 palavras, porque a última palavra pronunciada pelo quinto arquiteto era uma palavra que absorvia todo o poder da criação de volta para ele, de forma que ele tentasse tornar o Aleph. Então, ele e sua palavra foram banidos no esquecimento. A 29ª palavra ficou conhecida como a palavra mortal, pois ela era capaz de transformar um mortal em um deus. Então, as outras 28 palavras são as palavras arcanas.
Uau.
É assim que você fica quando tá o lore da história do jogo, velho. Você fica de boca aberta e já não vem tanta ideia.
Eu sou maluco.
Impressionado, eu não teria pensado melhor.
Não, eu estou realmente... Não, e essa... Pois é. Nossa.
Obrigado.
Uau. Pois é.
Sobre a palavra mortal, acompanha a viagem de Otera. É um audiodrama que a gente está fazendo. Enquanto a gente aprende a fazer audiodrama, vão ser 30 episódios. Está parado porque eu estou mexendo só no livro agora, né? Mas ele conta a história da palavra mortal.
Rapaz, é lindo. Até como um participante da produção, é lindo aquele projeto e vai voltar logo logo. Prometemos.
O link da transparada tudo vai estar aí no post.
Contemplem o mago!
Falando de magias, né? Uma coisa que me chamou a atenção é esse negócio de você poder combinar, né, as palavras, você formar os efeitos diferentes, né? Consegue meio que editar uma magia.
As magias, depois que eu separei as esferas do poder, né? Tipo, arcano, as palavras... Ignis, fogo, tudo bem, você sabe que é fogo. Mortis, necromancia, né? Vitae, cura, e por aí vai. Quando um arcanista, né, seja ele um mago, alguém que tem algum sangue de dragão, alguma coisa assim, ele aprende uma palavra arcana, ele aprende tudo sobre ela. Ele aprende a conjurar as magias, ele aprende também como usá-la como um efeito metamágico para aplicar sobre outra magia, né? Na lore, as palavras elas pronunciadas sozinhas, elas produzem efeitos menores, são as magias de círculo menor. Se você tentar combinar uma magia base de fogo, né, que é Ignis, com uma magia base de aumento de alcance, que no caso seria Majesto, se você usaria uma meta magia, né? Você poderia criar uma magia de fogo em área, né? Isso seria uma magia de círculo intermediário. Com mais uma metamagia, como por exemplo, quero que essa magia seja uma magia que se repita em duas áreas, usando pluribus, você teria uma magia de círculo maior, que são muito mais poderosas. E aí há um custo, né? Existe mais pontos de magia para ser conjurado. E também exige componentes que na lore está associada à memorização do círculo. Quando você escreve a magia num círculo, uma magia de círculo menor, por ela ter só uma palavra, é fácil de você memorizar mentalmente e apenas pronunciar. Quando são duas, ela é mais complexa, então exige que você talvez desenhe o círculo no ar ou faça algum gesto ou um tique que te faça lembrar aquele círculo como se você estivesse lendo uma poesia. Já as magias de círculo maior, elas são tão complexas que até você terminar de desenhar o círculo, você já se esqueceu do começo. Então exige que você risque uma superfície ou tenha um objeto que te traga essa luz de memorização ou que tenha o próprio círculo traçado nele.
Ou o conhecido fetiche, né?
Aí a gente criou os componentes vocal, gestual e material.
E nessa hora que eu digo que o Ligia não tem limite.
E, cara, a parte de magia na ficha eu achei uma coisa muito bonita, cara. Dicas de passagem, quem fez isso? Vocês estão muito de parabéns, cara.
Foi tudo Dinho Reis, Dinho Reis, velho. O que esse cara... Eu tô falando, esse cara é foda, velho.
O Arthur, ele é o cara que ajuda pessoas que gostam do que a gente tá fazendo.
É, exatamente.
E ele joga também.
Eu sou o cara que grita pro mundo e fala, olha aqui...
E nessa questão de magia, inclusive, o Arthur, ele joga com um monge chamado Erador, que no futuro aprendeu magias associadas a Karma, que é o domínio da mente, e Augurado, que está relacionada à adivinhação. E ele criou uma magia com o nome de Samsara. Você dá o nome às suas magias, né? Que ele toca o alvo e o alvo fica preso no passado até consertar todos os erros. Quando ele retorna, ele perde um ponto de corrupção. Que representa o lado mal, né? A corrupção, você começa com 5, ela vai na escala de 0 a 10, e 10 é tipo NPC de tão maligno, não tem como.
O cara, basicamente, é o mestre do Genjutsu, é isso que você tá falando.
Ele é muito cara da paz, e ele usa só o Samsara quando é necessário contra algum inimigo que, tipo, é muito caótico, sabe?
A magia do Eredor faz os inimigos olharem pra si mesmo. Eles ficam presos enquanto eles não consertarem os próprios erros que eles cometeram na vida deles. Por isso o Samsara, né, que é vagueando por várias vidas, né?
É a roda da vida hindu.
Legal, cara, legal.
Contemplem o mago!
Você falou essa parte da corrupção, né, que é basicamente o quão seu personagem é mau, né? Eu vi aqui, na verdade, é uma das partes que me chamou bastante atenção também, a parte da personalidade do personagem, né? Que... Você tem essa parte de pergunta, né, que eu vou ser obrigado a dizer que parece coisa de RH quando você vai fazer entrevista de emprego.
Ah, alguém desvendou.
Total.
É porque eu não sou psicólogo, então eu não queria criar um sistema de personalidade porque eu sabia que eu poderia talvez falhar. Então eu escolhi o meu favorito, que é um teste chamado MBTI, né, Myers-Briggs. É um sistema que tem 16 personalidades. Só que nele, para você descobrir, você responde 100 perguntas. Para não ser cansativo, fiz um resumo de 4 perguntas. E aí ele vai definir a sua personalidade através de 4 siglas, né? A primeira diz respeito a se você é introvertido ou extrovertido. A segunda sobre se você se baseia mais na sua percepção e experiência ou na intuição, né? De tentar prever algo. A quarta em relação à mente versus coração. E a quinta é sobre caótico e leal, basicamente. As personalidades que resultam nisso, diferente da corrupção, elas não são proibitivas. Elas servem como ferramentas para ajudar o jogador a tomar uma decisão quando ele está tendo dificuldades. Em tomar uma decisão, em interpretar o personagem, quando ele busca por um roleplay mais focado, aquilo ele está com uma direção. Ninguém é obrigado a interpretar nada se não quiser, né? É só... direcionamento. Às vezes você não precisa responder as perguntas, você pode escolher uma das personalidades que você acha que se encaixa e bola pra frente.
Que é muito, muito, muito mais fácil do que a merda do sistema de alinhamento do D&D. Obrigado.
Uhum. Ele te dá umas... Ele não te proíbe, né? Ele te dá umas dicasinhas ali, tipo, você pode, por exemplo, característica do comandante, né? Ele pode ser insensível às vezes e o objetivo é mais importante até do que um membro do seu grupo, né? Porque essa faz parte mesmo da personalidade comandante. Então, às vezes você, lendo as personalidades, você se identifica com uma, você já escolhe. Ou às vezes você tá confuso, responde as perguntinhas e ele vai te dar um norte ali. É, agora, a corrupção ela é proibitiva pra ajudar o narrador, né? Pra os caras não meterem o louco. Por exemplo, eu tava narrando uma vez e encontraram no meio de uma dungeon uma garota ferida, precisando de ajuda. E um dos caras simplesmente falou, ah, deixa ela aí, deixa ela. Ela vai morrer mesmo, ela não pode ser narrado pra gente. Ah, olhei a corrupção do cara, 5, né? Tipo, um neutro da vida. Eu, cara, então, o teu personagem não tomaria esse tipo de decisão, assim. Se você quiser, você até pode tomar agora. Mas os seus amigos certamente vão te estranhar e eu vou ter que acrescentar um ponto de corrupção pra você, pra poder tentar ajustar o que você tá tentando interpretar. E aí eu vou dar um pouco mais de liberdade pra ele, ou não, eu simplesmente vou barrar. Igual quando os caras querem obrigar entre si, ou simplesmente, sei lá, meter o louco, né? Tem todo jogador que às vezes quer meter o louco. A corrupção serve pra você mostrar no livro, igual os jogadores gostam de jogar na... Fala, olha, tá aqui, ó, mano.
É um... Corrupção é o seu selo anti-combeiro, né?
É o selo... Na verdade, é o selo anti-vilão burro, sabe? Porque tem aquele cara que acha que ser mal é fazer tolice, né? Não é bem assim. E também ela serve pra determinar o seu tipo de campanha. Às vezes, ah, vai todo mundo começar com a base 7. Ou seja, todo mundo já começar... É impiedoso, né? Aí se você pega uma raça que adiciona um ponto, você pode jogar com até 8, vilão, né? Por aí vai. Então, ah, não, vai todo mundo começar com a base 4, ou seja, mais heróico. Então depende do tipo de campanha que você quer fazer.
Não que não tenha a degradação do...
Tem.
Da
tem.
Corrupção, né? A pessoa a... pode ser boa e ir se degradando aos poucos até má e vice-versa.
É. Às vezes você pode ver uma cena, você, sei lá, né? Igual... O Sasuke chega na vila e vê a vila dele toda morta lá, o cara se revolta. Ah, aí você dá. Quando você apresenta uma coisa em que você faz com que os personagens percam a esperança no, na humanidade, né? Entre aspas, você pode dar opção para eles de subir um ponto de corrupção. Porque ainda assim, interpretar um personagem bom, mal ou não, ainda é uma decisão do jogador. Às vezes ele não quer ser mal, você não pode forçar, né? Mas você dá a opção, né? Você tá dando um caminho para onde ele queira chegar. E assim também quando você vê um gesto tipo, mais emocional pro lado bom, né, que faça você recuperar a esperança nas pessoas, você pode dar a opção pro cara cair no ponto de corrupção dele, repensar, né, tudo que ele pensa sobre o mundo e talvez tentar melhorar.
Então, depois das eleições de 2018, todo mundo ganhou um ponto de corrupção.
Oi, não olha...
Isso é pesado, né?
Tá. É, bicho, tá difícil.
Glória... Adeus.
Contemplem o mago.
Vocês mais o Dinho, acho, está fazendo um sistema, um livro de RPG, falando de Brasil, né? Em um país onde o RPG ainda não é tão difundido quanto em outros países. Como você pretende, por exemplo, você pretende monetizar esse projeto? Eu sei que vocês têm o Padrim, que também está na descrição do post, sei lá, ajudar os caras a ter acesso aos seus playtests.
Então, o Ligeia, ele nunca foi uma intenção comercial, nem minha, nem do Leandro, e isso sempre ficou claro para cada um que abraçava o projeto, porque o Ligeia, ele é a minha infância ali, sabe? Então eu não vou vender a minha infância. Se as pessoas quiserem conhecer os heróis com os quais a gente jogou, eles vão conhecer de forma gratuita. Então ele sempre vai ser um livro digital gratuito, as pessoas vão poder baixar, imprimir xerox, fazer o que quiser, você não vai... Vai sempre estar claro que você não está pirateando, porque você não pode pegar o sistema e fazer o seu jogo lá sem conversar comigo, né? Por isso que a gente usa o Creative Commons para proteger a gente. Mas fora isso, ele nunca vai ser um livro comercializado, vai ser sempre gratuito. No entanto, os padrinhos, as pessoas que estão colaborando, Tem gente que tá colaborando comigo já tem, tipo, um ano, sabe? É, eles vão receber um... assim, baseado na contribuição, cada um vai receber uma versão física. É, eu vou mandar fazer duas ou três por mês, eu já tenho aquele contato do encadernador, já tá tudo conversado, estamos acertando essas partes.
Uhum. Apolo Vasconcelos.
E aí, a gente quer fazer um livrão, capa dura mesmo, com o máximo de qualidade que puder, para entregar dois ou três deles para cada um que ajudou. E até mesmo novos padrinhos vão entrando e, né, forem contribuindo, vão receber a versão física e também acesso a materiais. Materiais que são só prévias, né? São só pra eles.
Contemplem o mago!
Bom, acho que a gente já falou de detalhes do sistema. Tem alguma coisa que vocês querem ainda adicionar? Falar da lore? Falar. Alguma coisa que vocês gostariam de falar?
O cenário do Ligeia, a gente pegou a mania de falar que ele é um cenário vivo. Né? Ele é mais vivo do que qualquer outro cenário que a gente já viu. A gente tem um exemplo do Tormenta, né, que os caras jogam e aí vão acontecendo modificações do cenário lá. Só que o que acontece com o Ligeia é que se você se torna, tipo, um playtester no nosso servidor, ou se você de alguma forma jogar uma live pra mim e a história for bacana, aquilo vai alterar o nosso cenário. Sabe? Vai ter livro com agradecimento por você, de alguma forma, ter feito aquela divulgação e vai ter os personagens, eles vão entrar na lore de alguma forma, eles vão ficar registrados para serem inseridos, de alguma forma eles vão aparecer, vão ser evidenciados, vão ser citados e por aí vai.
É a chance de você criar o Elminster de Ligeia, muito bom.
Aí, Alan, anota isso daí, você que é metido a streamer.
Tá anotado, rapaz, a hora que sai o livro... Estamos aí. Ou melhor, eu já tenho os links, né? Então tá tudo certo.
Contemplem o mago!
Tem mais alguma coisa que a gente precisa comentar?
Todas as minhas perguntas já foram sanadas.
Muito bem, vamos pra aquela parte do cast, então, onde a gente começa a ver o caráter das pessoas, né?
Dana, você quer fazer igual a gente fez com o Fabulário?
Ah, eu quero. Uhum. A proposta é uma proposta simples. Vocês conhecem a Maria Gabriela?
Sim.
Então a gente vai fazer um pequeno bate-bola aqui, entendeu?
Vai ser mesclado entre mim e o Arthur? Vai ser...
Vamos fazer um pra cada? Ou melhor, a gente faz uma pergunta e vocês dois...
Responde um, depois eu respondo o outro.
Beleza. E primeiro você me começa respondendo, depois eu.
Tá, vai lá.
Eu vou vir preparado já pra...
Vamos lá. Uma música.
Ultimamente, Glow, do Ben as an Ocean.
Blind Guardians, eu vou pegar o Bard Song.
Um filme.
Ensaio sobre a cegueira.
Eu vou pegar do clássico, Senhor dos Anéis.
Um livro.
Então, agora eu vou dar aquela fanboyzada. O Inimigo do Mundo, de Leonel Caldela.
Eu vou pegar um livro mais de estudo, que é... O Herói de Mil Faces, do Campbell.
Sistema de RPG favorito?
Reinos de Ferro, cara.
Ligeia.
Pô, valeu, hein?
Ó.
D&D. Terceira edição ou quinta edição?
Terceira edição.
Nenhuma.
Ai, Alan, 2-0.
Uma hora, Luiz. Uma hora você vai ver. Eu vou chegar com uma equipe de amantes da quinta edição, cara. Você vai até se arrepender de ter...
Mano, eu... Pode me chamar junto pra gente fazer, tipo, um debate, tipo, de político. Eu contesto todos.
Vai ter, cara. Vai ter, porque metade dos casts que a gente grava é a gente discutindo o que é melhor e isso a gente sempre corta porque não tem a ver com o assunto.
Impossível, cara. Desculpa pra galera do D&D que tem edição, mas é o sistema que eu não quero jogar mais, não.
Então, assim, eu tô juntando minha cúpula de gente que odeia a quinta edição. Não que eu odeio, mas...
Na hora que ele perguntou D&D... Terceira ou quinta edição, ia falar quarta. Aí eu ia incitar, o cara ia pegar fogo.
Meu Deus do céu.
Mano, querendo ou não, eu gosto da quarta. A quarta é boa pra quem é bom narrador. Se você meio que conseguir justificar as doideiras que tem no sistema com cenas maneiras, aí beleza. Eu narrei muito na quarta. Eu entendo.
Ok. Uma pergunta que me surgiu agora, né? Vocês conhecem Might Blade? É porque... Não sei, eu vi aquela... o sistema de bloqueio e de esquiva me lembrou bastante Might Blade. O mais novo.
Eu me inspirei no Daemon. Né? Você faz uma jogada, outro cara faz uma jogada de... na mesma mecânica, né? E você compara os resultados.
O Daemon era destreza, tudo, né? É destreza.
A única coisa que é diferente, que só o Ligeia tem, eu posso falar isso porque eu já pesquisei tudo quanto é lugar, é... Você tem espada longa, ela não tem um dado definido pra dano. Ela tem uns pontos base, né? Tipo, a espada longa causa 3 de dano. Então vai ser sempre 3? Não. Pra cada 2 pontos do ataque acima da defesa, você causa 1 ponto de dano escalonado. Essa é a forma de dano. Quanto maior o ataque, quanto mais pro você for em atacar, mais dano você consegue causar.
Nossa senhora, isso é tudo que eu sempre quis, velho. Vocês, porque você rola um 20. Aí você, puta que pariu, rolei um 20. Aí você vai bater, você tira 2 uns no dano. E não tem nada a ver, né? Porque você, a ideia do sistema é que você teve um ataque maravilhoso e não deu dano no seu ataque. Então não foi um ataque bom.
Ó, já vou entrar com a minha alfinetada. Isso não acontece na quarta edição, né? Porque um crítico é o dano máximo.
Bom, Arthur e Dinho, muito obrigado pela participação de vocês. Gostei muito do nosso papo, gostei muito de conhecer o sistema de vocês e aposto que quem tá ouvindo esse podcast também gostou muito. Então agora eu quero abrir esse espaço para vocês aí fazerem o jabá de vocês, falarem dos links de vocês e mandar um recadinho aí.
O Arthur nunca quer falar primeiro, cara.
Ué, eu que entrevista com o criador, eu tô aqui forte, caralho.
Bom, acho que o jabá vocês já fizeram, né? O jabá já é o... É isso que eu faço. Eu trabalho com o Ligeia RPG, né? Fora isso, eu sou designer e analista de marketing. Mas o que eu tô fazendo aqui é trazer o Ligeia, né? Então os links vocês já vão deixar na descrição. Quem quiser baixar, testar, tirar a prova mesmo, é gratuito, não paga nada, é só baixar, imprimir, se quiser, jogar à vontade. Não tem nenhum custo, a menos na gráfica, né? Que você vai ter que pagar isso na gráfica para imprimir isso aí. Mas não vai haver nenhum custo com relação a isso, nenhuma cobrança, não é pirataria, é permissão do Grupo Ligeia. E ainda vou agradecer por jogar o que a gente se empenhou em fazer. E acesse nosso canal no YouTube lá e ouça a viagem de hotel.
Por favor. Eu posso dar o meu, minha informação também? Posso dar uma palhinha?
Não, você é só suporte, a gente não quer ouvir.
Ai, que olha que... olha que broxa.
Mas eu vou falar que sem esse suporte, meu parceiro, não tinha ideia não, hein?
O microfone é teu.
Só não deixa cair no chão no final, por favor.
Ok, obrigado. Não, tranquilo, tô segurando com as duas mãozinhas aqui. Muito obrigado, pessoal, por me chamar também pela brincadeira. O Dinho me chamar, me convidar para participar do podcast também. Eu já acompanho o projeto de vocês. Eu acho muito foda o Spellcast como podcast, também como divulgação de conteúdo. Eu faço um trabalho semelhante e, quer ou não, acho que os rapazes não sabem quem eu sou, mas sabem automaticamente, porque eu sou o cara que encabeçou um projeto que até o Ligeia está fazendo parte, que é o Lunáticos.
Ah, você! Olha ele aí!
Sou eu, gente! Fala isso! Sou eu!
A cara, não é que é, né, mesmo? Quem olhava assim, vocês identificam.
Você viu? Agora eu saquei! Agora não vai
sair! Ah, rapaz, agora eu entendi!
Agora eu saquei!
Meu projeto Lunáticos, que é um projeto que tem como funcionalidade expandir o mercado independente nacional, ou seja, quadrinhos, games, board games, tudo que vocês imaginarem. Tô contando com o apoio de várias pessoas e o Spellcast, até mesmo já conversei com eles se propuseram a ajudar nesse nesse projeto e já estão ajudando só de fazerem esse projeto lindo que é o Ligeia aparecer para o mundo. Mas assim, é um projeto colaborativo, não tem fins lucrativos. Todos aqueles que tiverem vontade de produzir algum tipo de conteúdo ou estão produzindo algum tipo de conteúdo, entre em contato. Se você é desenhista, escritor, se você é programador, diagramador, o que for, cara, tudo vale para o projeto crescer, para aumentar e fomentar esse mercado independente nacional. Então, eu vou deixar aqui, se quiserem também acessar o link no Instagram do Ligeia, tem o Facebook, logo mais terá um canal no YouTube, um podcastzinho. E quero não, vou chamar vocês aqui do Spellcast para fazer parte, participar, conversar sobre esse mercado que está crescendo, como vocês acabaram de dizer. Por mais que seja pequeno, está crescendo cada vez mais.
Então, assim, só um adendo aqui. Cara, a gente começou a fazer o Spellcast bem, sabe? Vamos gravar uns negócios aí, ver o que dá, né? E a parte que eu mais gosto de fazer o que a gente faz é justamente conhecer outros projetos e, sabe, divulgar isso, né? Porque desde que eu comecei a jogar RPG, eu sempre vi que essa comunidade de RPGistas do Brasil, ela é bem receptiva, né? Até onde eu conheço, né? E acho que a gente tem que se ajudar.
Eu acho que sim, pra resumir bem, o que a gente tá fazendo, né? É uma frase que eu costumo frequência, que até ficou chato pra mim repetir, mas que simboliza bastante esse trabalho que a gente faz, é que se você pensar e achar que vai crescer sozinho, cara, tá enganado. Então, vamos se abraçar, todos aqueles que têm um ideal parecido, todos aqueles que querem fazer, têm uma mesma, sabe, reta de objetivo, que se todo mundo se abraçar e fizer, todo mundo se ajudar, todo mundo cresce junto, e isso que também transforma o mercado em algo mais vivo, sabe, mais produtivo.
Muito obrigado a vocês terem vindo, muito obrigado a vocês por terem escutado até aqui, e até semana que vem.
Até, rapaziada.